Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast da TOTVS.
E o tema de hoje é super importante, talvez onde a tecnologia pode fazer e já vem fazendo uma verdadeira revolução. Estamos falando de logística.
Pois é, Fabi, você sabe que a TOTVS lançou uma pesquisa que mostra que ainda tem um uso baixo de tecnologia nesse setor, né? Tipo, nesse estudo eles ouviram 740 empresas e o índice geral de produtividade tecnológica ficou em 0,38, numa escala de 0 a 1.
Nossa, impressionante, Gabi. E quando a gente fala em logística, estamos falando não de transportadoras, mas também de portos, recintos alfandegários, operadores logísticos e até empresas que não são exatamente de logística, mas precisam muito dessa gestão. É o caso do varejo, da indústria, agro.
Total, e o lance é que a logística ela acaba atravessando todos os negócios, né? Por isso que melhorar esse processo gera ganhos para a economia como um todo. Então você já viu que o assunto hoje vai render, né?
Ah, vai.
E com a gente aqui hoje, então, o Vitor Ângelo Sade, que é o gerente de TI da Move Logística, uma empresa mineira que vem investindo bastante em tecnologia. Isso, Vitor?
Isso, olá, boa tarde, muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite para falar sobre esse assunto, que é muito interessante e muito relevante.
Quem também está aqui com a gente é a Ângela Geller, diretora de produtos de manufatura, logística e agroindústria na TOTVS. Ângela, esse setor de logística é enorme, é uma teia complexa de processos, não é mesmo?
É complexa e a gente ama. Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Prazer estar aqui também conversando sobre essa teia de aranha chamada logística. A gente vai ter um papo muito legal.
Então vamos lá, já entrando aqui, a gente está super curiosa, eu e a Fabi, a gente vinha conversando, trocando um pouco e tentando entender, né? Porque a gente sabe que as cadeias produtivas estão cada vez mais integradas, cada vez mais existe a produção sob demanda, o estoque reduzindo, e aí a gente sabe que a logística é que a garante, né? A entrega dos componentes, essa distribuição mais eficiente, a chegada dos produtos na loja, direto na casa do consumidor, tem aí mil variáveis e mil possibilidades. E aí ser eficiente virou quase uma questão de sobrevivência, né? Como é que tem sido isso, Vitor?
É, exatamente. É, hoje, a logística, né, ela faz parte de uma supply chain, né? Então, assim, você faz parte de uma cadeia, né? Então, realmente, você não pode falhar, é o que você falou. A eficiência, ela é mandatória, né? Só que o cliente, ele não quer só eficiência, né? A gente busca sempre encantar o cliente, né? Então, assim, realmente é um processo muito, muito particular em cada caso, né? A gente, às vezes, costuma falar que carregar uma mercadoria, né? Pegar uma mercadoria, colocar dentro de um caminhão e cruzar as estradas e descarregar do outro lado é a parte mais fácil, claro, né? Não menosprezando esse trabalho enorme, importantíssimo, né? Mas você gerenciar todo esse processo, né? Com toda a particularidade dos clientes, com toda a particularidade hoje das nossas cidades, é um processo muito, muito complexo, né? E a gente não conseguiria fazer isso hoje de uma forma eficiente se não fossem, né, os sistemas, a TI, muito sincronizado com todos os processos, né?
E, Vitor, conta pra gente que tecnologia que vocês utilizam aí para promover maior, garantir maior eficiência, reduzir custos, como que ela está aplicada aí nos processos de logística da Move?
Uhum. A Move, ela, às vezes aqui eu vou falar Meridional Cargas, porque a Move é a Meridional Cargas, né? Desde 2019 para cá, então a gente tem uma empresa com uma cara jovem, mas com conhecimento e a sabedoria de um adulto. Então, a Meridional, desde a sua fundação, ela sempre entendeu que o software era estratégico. Sempre entendeu. Tanto é que ela foi fundada há quase 35 anos e, desde a sua fundação, ela sempre optou por ter um desenvolvimento próprio, sabe? Então, ela, apesar de, naquele tempo, a gente não ter tantas opções de softwares, né? Inclusive hoje, um software as a service, mas naquela época nós tínhamos algumas opções, mas a Meridional, naquela época, ela sempre optou por ter um software próprio, porque ela sempre viu que isso era estratégico, né? Porque gerir os processos, né, e dar resultado aos clientes está intrinsecamente ligado ao software, né? Então, a gente sempre teve uma equipe de desenvolvimento, sabendo que isso é muito mais caro, né, em termos de financeiros, e muito mais trabalhoso. Então, desde o princípio, nós tivemos uma software house. Nós começamos lá com na época ainda do Linux, né? Então, nós passamos por várias tecnologias, né, evoluindo, como o mercado sempre pede, né? Então, hoje, a gente tem várias plataformas, né? A gente tem a plataforma desktop, a gente tem a plataforma web, a gente utiliza o serviço de cloud, né? Nós estamos agora implantando alguns dispositivos de IoT. Então, assim, hoje você não trabalha com uma plataforma, né? Você trabalha com várias plataformas, né? E cada dia que passa, a gente vê a necessidade de estar sempre alinhado e trazendo o que há de mais novo para poder suprir as necessidades, né, do mercado, e não estar atrás do concorrente, né, correndo atrás do cliente, né, sempre.
E falando aí nas tecnologias, Ângela, o que a gente tem de disponível para esse setor de logística, que é tão robusto, que, como o Vitor acabou de dizer, envolve a integração de tantos sistemas? Conta para a gente um pouquinho mais.
O que o Vitor comentou, né, vocês podem perceber pela pesquisa que você trouxe no começo, acaba sendo uma empresa que, na nossa pesquisa, ela está diferenciada, né? E é o que nós sentimos no mercado de logística quando a gente fala de tecnologia. Então, a pesquisa que nós fizemos como TOTVS no setor de logística, separando, né, em duas partes o que é prestador de serviço e o que é embarcador, né, a gente viu que o índice de maturidade está muito baixo, né, o índice de maturidade tecnológica. Então, os prestadores de serviço, que aí são os que têm realmente atendendo o core de logística, como transportadora, como operador logístico ou recinto alfandegário, eles acabam usando mais tecnologia. Tanto é que no nosso índice deu 0,55 de 0 a 1, né? Deu 0,55. E para os embarcadores, que são as outras empresas, mas que a logística também faz parte, como nós já trouxemos aqui nessa conversa, né, faz parte da cadeia, né, que são varejo, distribuidores, indústrias, né, o índice deu 0,35. Né, então, olha só o quanto que a gente tem para crescer em tecnologia para a logística. E antes de entrar na logística, tem um ponto bem importante aqui quando a gente fala do mercado, que ele sempre foi um mercado muito pulverizado de logística. Então, quando que nós falamos de usar tecnologia, usar soluções, sempre foi um mercado que não tinha tanto essa utilização por conta dessa particularidade. São empresas muito pequenas, né? Quando a gente vai para transportadoras, eram muito empresas que começou com caminhoneiro e que foi crescendo, né? Ou seja, são muito pulverizado mesmo. Mas desde a pandemia, a gente começa a ver um movimento que nós nunca tínhamos visto no setor de logística no Brasil, que são as empresas comprando empresas, né? A consolidação de grandes empresas. Então, hoje a gente vê um movimento muito grande nesse sentido, plataformas muito grandes que entenderam, aliás, não só as plataformas, né? Todas as empresas no Brasil entenderam que a logística faz parte da estratégia delas e é importantíssimo esse olhar de como que vai fazer para ter mais produtividade, né? E as plataformas comprando, né, as startups de tecnologia para a logística, investindo nesse setor, as empresas que estão comprando e ficando empresas maiores, né, então o movimento de M&As, a gente percebe todo esse movimento e usando a tecnologia. Então, as empresas, elas entenderam que para dar o passo seguinte, né, e estar nessa concorrência que é o mercado, a gente precisa ter a questão de produtividade e aí a tecnologia entra. Então, como que nós entramos com tecnologia, né? Nós entramos desde as soluções dos ERPs, né, que vai te dar todo o controle e organizar os processos internos, até tecnologias realmente olhando aí mobilidade, olhando robôs, né, parte de soluções específicas para armazenagem, né, na gestão de armazenagem, com integrações com toda essa parte de mobilidade, RFID. Então, é um mundo que se começa a desbravar e a utilizar nas nossas empresas. Inclusive, até nessa pesquisa que a gente fez, né, com tudo que tem disponível, olhando tecnologia, não só as soluções, que as empresas elas estariam investindo nos próximos 2 anos. Tanto os embarcadores como os prestadores de serviço, eles colocaram que eles vão estar, primeira prioridade é investir em dispositivos móveis, segundo, sistema de assinatura digital e terceiro, digitalização dos processos no geral. Então, a questão da digitalização também no setor de logística, como em outros setores, ele é um ponto bem forte, sempre fica entre esses 3 temas para a gente conseguir consolidar e ter realmente uma empresa voltada para o momento que nós estamos de logística, que é desafiador, né, gente? Você tem e-commerce, você tem cada vez mais exigência de entregas mais rápidas, briga por prazo, tem logística reversa, que é complexo por si só, né? Você tem toda uma mudança de planejamento das empresas, porque quando a gente começa a ter toda essa dinâmica, você precisa ter um planejamento de onde que você vai ter as filiais para poder ter mercadoria. Enfim, a logística está num momento muito legal no Brasil, né? Está aqui com um monte de solicitações e está muito fervorosa, mas tem a questão da complexidade por trás também, que ela está correndo para resolver ao mesmo tempo.
Perfeito. E, Vitor, conta mais para a gente quais os principais ganhos aí do uso de tecnologia e aproveitando, falando de pandemia, como que ela impactou aí nos processos e como que a tecnologia deu o suporte necessário, né, para reduzir um possível impacto aí nos negócios?
A pandemia foi bastante interessante, porque nós estávamos para entrar com um novo aplicativo, um aplicativo de entrega, né, onde o coletor faz tudo ali e a gente recebe os dados em tempo real. E nós estávamos para começar a coletar as assinaturas, né, aquela assinatura que você faz com o dedo. E aí falou, olha, nós temos que esperar, porque, né, vai ter essa questão da pandemia, você vai ter que limpar o dedo, vai ter que passar um álcool e tal. Então, essa questão aí a gente vai ter que esperar, a gente não vai conseguir colocar em produção agora, sabe? Então, a gente teve que retardar um pouco essa entrada exatamente por causa disso, né? Com a pandemia, acabou que consequentemente, houve, né, um aumento maior, né, quer dizer, eu acredito que o que estava represado em digitalização de uma certa forma, ela foi acelerada pela pandemia, né? Eu falo tanto na nossa infraestrutura, né, como a infraestrutura de toda empresa não estava preparada para ter o seu pessoal trabalhando remoto, não estava preparada para ter alguns serviços não acessados localmente. Então, isso realmente acabou afetando muito, que a gente teve que deslocar uma energia, né, para a manutenção do TI, essa mesma energia que nós poderíamos usar em inovação, né? Mas isso nos levou a acelerar alguns processos também, né? Pensar um pouco mais à frente e acabou que nós deixamos alguns projetos de lado, priorizando outros, né? E foi muito interessante, porque acabou que a demanda, porque a Move, a Meridional, ela sempre atendeu muito, o mercado dela sempre foi B2B, né? Empresa a empresa. E com a pandemia, começaram a nossa participação no B2C aumentou, né? Ou seja, todo mundo começou a comprar muito mais pela internet, né? E acabou que nós tivemos que fazer alguns ajustes nos sistemas, né? E nos processos, né? Porque uma entrega para uma pessoa física, ela é muito diferente de uma entrega de uma pessoa jurídica. Né? A pessoa jurídica, você tem a empresa aberta 8 horas por dia, no horário comercial. A pessoa física, não. A pessoa física, você faz e vai uma vez, ela não está, depois você tem que voltar, você tem que remarcar a reentrega. Então, assim, você vai 2, 3 vezes, né? E isso é custo, né? Então, assim, se você não tiver um sistema apropriado, né, para fazer esse cálculo para você, uma inteligência por trás disso, para que você aumente a sua produtividade, é muito relevante o custo que você tem quanto a isso, sabe? Então, isso aí na pandemia nos afetou muito, mas nos fez também refinar alguns processos e nos preparar um pouco antes do planejado.
Com certeza. Gabi, antes de você seguir por aí, queria só comentar, não sei se você está com essa percepção também, mas esse sotaque mineirinho do Vitor, dá vontade de tomar um cafezinho e comer um pão de queijo junto, não tá não? Adoro esse sotaque.
Tô tentando disfarçar.
Boa,
Vitor. É maravilhoso, eu adoro também. E falando em pandemia, né, eu acho que você trouxe um exemplo que é muito legal, que mostra esses eventos que acontecem e que podem ser, enfim, coisas externas ou até a própria evolução da tecnologia, que vão gerando novos hábitos, novas necessidades de consumo nas pessoas e fazendo com que as coisas mudem, né? Porque a partir de um olhar diferente do consumidor, do usuário da ponta, que toda uma cadeia vai se reestruturando e você passa a ter aí outros desejos e toda a indústria, toda a cadeia precisa se adaptar, né? Então, acho que isso que a gente viu no e-commerce, né, muito nos últimos anos aí com a história da pandemia, todo mundo passando a comprar online, gente que nunca tinha feito isso antes fazendo, os números que foram impulsionados, é muito parte desse processo. E aí todo mundo corre para tentar se estruturar, né? Eu imagino que tenha sido aí um grande abalo mesmo nesse setor que vocês trabalham.
Verdade. E assim, o relacionamento, né? Quando você tem um relacionamento de troca de informações, né, com uma empresa, é diferente com o consumidor, né? Eu mesmo tive duas experiências essa semana, né? Eu tenho passado um tempo aqui no interior, então as compras têm que ser obrigatoriamente por internet. Aqui a gente não tem um shopping onde você tem uma certa facilidade de ir lá e comprar. Então aqui é tudo via internet. Eu fiz compra em duas lojas diferentes, dois marketplaces diferentes e obviamente por transportadoras diferentes, nenhuma delas da Move. E eu vi que, como, não sei se como todo consumidor, mas grande maioria, né, você compra e já clica lá no rastreamento para ver se a mercadoria já está na estrada, né? E eu venho acompanhando e aproveitando isso para fazer um laboratório, porque a gente tem esse serviço de tracking também, né? Então, aproveitando, né, dessa minha compra, dessa minha experiência, para fazer um laboratório, né? E eu vi que em um desses casos, a entrega chegou antes do prazo, ok? E a outra entrega não chegou antes do prazo, e eu vi que aconteceu algo interessante. A mercadoria, ela chegou em Belo Horizonte, que é a capital aqui, da capital ela viria para cá. Eu falei, olha, chegou em Belo Horizonte, agora o próximo passo é vir para cá. E ela voltou para São Paulo. Eu falei, puxa vida, a mercadoria já estava chegando, agora voltou para São Paulo. E aí ficou totalmente sem nexo, sabe? Então, totalmente sem nexo. E depois voltou para Belo Horizonte e veio para cá. E aí eu fiquei pensando que duas coisas possivelmente aconteceram, né? Um problema no processo, né? Realmente houve um problema, a mercadoria deveria ter embarcado para cá e voltou para São Paulo, ou um problema de sistema, ou um problema de alimentação, né? Do input do sistema, né? E aí reforçou, né, a necessidade que a gente tem de ser transparente com a informação, porque muitas das vezes... Porque a gente está trabalhando, a Move, ela trabalha com transporte rodoviário. Então, assim, incidentes acontecem, né? Incidentes naturais ou não acontecem. Então, infelizmente, nem sempre sai como nós planejamos. Em grande parte, né, dos nossos clientes, o cliente ele não se decepciona de não chegar a carga no momento, ele entende, mas ele se decepciona de não ter informação em tempo real. Então, ele precisa ter informação em tempo real, qualquer que seja, né? Seja que ele espera ou não. E aí, e com a chegada aí das novas plataformas, né? Hoje o WhatsApp é uma plataforma quase que oficial, né? Hoje a gente faz uso, inclusive, do WhatsApp, né? Até para a gente evitar para as pessoas físicas, né? Até para evitar de chegar lá, a pessoa não está, né? Ela receber aquele aviso destinatária ausente, que é desagradável para ela e gera um custo para nós também. Então, hoje a gente utiliza o WhatsApp, né? Então, é mais uma forma de comunicação, né, que está na mão aí de todo mundo e que a gente consegue alimentar. Ou seja, o WhatsApp, queira ou não, ele começa a fazer parte do nosso sistema também. É um pedacinho do nosso sistema que está lá na mão do consumidor, né? Se eu voltar nesses dois marketplaces para comprar, eu vou dar preferência ao que chegou aqui, obviamente, em dia, né? Em detrimento do outro. Não pela a entrega não tão eficaz, mas pela falha no processo.
É, e acho que tem uma coisa que não é nem só a gente querer comprar e receber no tempo certo, acompanhar, né? É, e também entender o sistema, porque muitos, como você disse, às vezes vem ali uma mensagem que você não consegue muito entender, ah, foi para a matriz, foi para não sei onde, não deixa muito claro, e você vai recebendo um monte de atualização que você fala, mas...
O produto fica perdido num limbo.
Não, e às vezes assim, é o caminho, mas é o diálogo do sistema, mas ele vem para o consumidor final e você fica ali tentando entender o que aquilo quer dizer, e aí tem mil etapas. Então, acho que você trouxe um ponto legal, que para além da rastreabilidade técnica, né, que talvez ali isso já esteja sendo rastreado, o efeito é a comunicação, né, com o consumidor da ponta, com a pessoa da empresa, seja no B2B ou o consumidor final, se for no B2C, que está recebendo aquela informação de uma maneira que ela entenda, se sinta acolhida e saiba, ah, não, está chegando, vai chegar em X dias, Y. Acho que é essa segurança nesse diálogo, né, com o sistema que eu acho que você trouxe, assim.
É, e isso indo adiante que vocês estão falando, a gente pensar um pouquinho mais. Isso é o comportamento do usuário, a interface do usuário. Né? Então, né, as empresas elas precisam ter esse foco muito mais do que tecnologia junto, é o planejamento do que eu quero fazer, como que eu vou realmente servir o meu cliente e satisfazer o meu cliente. Porque nessa linha de como que eu vou fazer isso é que estão, né, todas as tecnologias que eu vou usar e que forma que eu vou usar. Porque hoje nós temos tecnologias e soluções para todos os comportamentos que as empresas elas necessitam para a gente atender o cliente, para a gente ser produtivo, né? Porque além de a gente atender bem o cliente, nós também, as empresas elas precisam ter a produtividade para poder existirem. Então, esse planejamento e essa digitalização, tanto que a gente fala, ela passa por esse... planejamento. Eu sempre falo que antes de tecnologia, né, a gente fala de logística 4.0, a gente fala de manufatura 4.0, já há uns 10 anos falando isso, a pandemia resolveu tudo isso, né, gente, tudo bem que a concorrência foi injusta, né, gente, mas ela resolveu esse problema. Então, os dados, como o Vitor colocou ali, eles são essenciais, né, e os dados você só vai conseguir ter se você tiver uma base dentro da sua empresa, né, colhendo todos esses dados, né, seja com os ERPs ou com as soluções desenvolvidas internas, né, a maioria das empresas elas têm um ERP atuando. Então, você tendo esses dados, e como que você vai planejar para você chegar lá no consumidor, no seu consumidor? Então, acho que esse é um ponto bem importante e ele é fundamental. Né? A gente sempre fala que tecnologia é cara, soluções são caras, né? E a gente vê isso no segmento também de manufatura, a gente vê esse mesmo questionamento. Mas a gente precisa mudar esse olhar, né? Porque é a tecnologia que vai fazer você ganhar muita escala, você ganhar produtividade, né? Com a mesma, às vezes com a mesma quantidade de pessoas ou até mesmo menos, porque você vai ganhar em outros pontos que você vai poder investir. Então aí é o fundamento da tecnologia.
E, Ângela, você acha que essa questão do custo das tecnologias serem caras é uma das questões que ainda impede essa cultura tradicional do setor logístico para se transformar digitalmente? Quais outras questões que pegam ainda aí, que você vê pela sua experiência aí no setor?
É a prioridade das empresas, tá? E aí eu posso falar uma delas que seja o valor. A prioridade não era ter uma solução. O momento que nós estávamos no mercado de logística, até uns 3 anos, ele era muito pulverizado. Né? A gente tinha, claro, empresas bem consolidadas, mas a maioria era muito pulverizado. Quando a gente fala de embarcador, não, porque embarcador são as indústrias, né? O embarcador ele acaba tendo um outro foco, mas também que amadureceu agora. Então, o ponto principal, sim, era o custo e também o direcionamento do que fazer. Né? O que eu preciso fazer na minha empresa para ganhar com a tecnologia? Porque... nós sempre levamos esse tema que a tecnologia ela é um meio para o que você quer ganhar, né? Ela não é um fim, ela precisa ajudar você a ser mais rentável, né? A ser mais produtivo, a você atender melhor o seu cliente. Então, esse era um ponto, mas a gente também está passando. E quando a gente olha hoje no momento, né? Nós temos soluções por assinaturas. Então, isso é um custo que acaba sendo baixo para as empresas, né? Você tem uma assinatura mensal que você tem disponível várias soluções. E aí, um ponto bem importante, porque, como o Vitor colocou também, né, da empresa que foi amadurecendo, né, na TOTVS a gente também, e pelo momento que nós fomos passando, a gente entendeu que também precisava da outra revitalização quando a gente fala de soluções para o mercado de logística. Então, nós fizemos isso, nós temos uma plataforma agora que é nativa SaaS, que tem já soluções que estão disponíveis, coleta e entrega, rastreamento, a gente está trabalhando para liberar, não está liberado ainda, mas outras soluções que você consegue fazendo por assinatura e que te dá uma escalabilidade muito grande, né, para quem está na empresa não precisar ter a infra com ele, né, então, preciso ter banco de dados, servidor, rede, não preciso nada disso, eu preciso fazer uma assinatura e eu vou estar utilizando esse sistema. Então, nós também, olhando todos os momentos aqui, né, o que nós trouxemos aqui de digitalização, de momento de logística, né, a necessidade que o segmento de logística está passando agora, que precisa as coisas tudo muito rápido, né, muito eficiente, nós também estamos caminhando para a gente, já liberamos algumas coisas para os nossos clientes poderem ter isso na mão e poderem alcançar os objetivos agora do momento.
E vocês entendem que essas ferramentas, além de todos esses ganhos, né, que você citou e da necessidade e importância, elas acabam também dando mais agilidade na gestão estratégica, né, de você conseguir entender o que está acontecendo, o que são as demandas, para onde o mercado está indo, antecipar desejos das pessoas, e até antecipar a produção mesmo, né, nessa coisa de produção sobre demanda, e de repente você evita o estoque, já direciona toda a sua capacidade produtiva de uma maneira para o que as pessoas de fato estão comprando e não para algo que você de repente vai produzir e vai ficar ali só fazendo um estoque. Tem muito disso, assim, dessas tecnologias elas ajudarem a você no planejamento mesmo, na estratégia, não só na operacionalização mais rápida, na redução de custo, porque teve uma eficiência ali na entrega e afins?
Sem dúvida nenhuma, né? Com a inteligência artificial, com machine learning, né? Sem dúvida nenhuma, né? Hoje a gente consegue projetar, né, com uma certa precisão, obviamente, né, com uma tendência de crescimento que a gente planeja, mas a gente consegue planejar qual que vai ser a nossa necessidade de veículos daqui um mês, dois meses, qual que vai ser a nossa necessidade operacional daqui um mês, dois meses, né? Isso aí, com certeza. E além disso tudo, né, voltando um pouquinho aí o que a Ângela falou, e também sobre essa questão de custo, né, porque o custo tem muito a ver também com ROI, né? Então, assim, se você sabe o que você precisa, né, e você acerta na escolha, né, porque uma tecnologia não é aderente a todo mundo, né? Cada um tem o seu processo e o seu projeto, né? Você consegue... A tecnologia se paga, né? Uma vez a tecnologia acertada, eu não tenho dúvida nenhuma que ela se paga, né? Hoje, o nosso... Um gargalo grande hoje é o que a gente chama de last mile, né? Que é a entrega nos grandes centros, né? E hoje, como que você pega a carga e distribui nos caminhõezinhos e distribui para os motoristas? Quantos carros saem? Qual que vai para a região A? Qual que vai para a região B? Né? Isso hoje, você fazer sem o software é quase impossível. Você não vai fazer de uma forma inteligente. Né? Então, com software, você consegue acertar, inclusive, regras de restrição de tráfego, né? As particularidades de cada cliente, a capacidade de lotação de um veículo, a capacidade do seguro de valor daquele veículo, né? Então, a distribuição ela fica muito mais eficiente, muito mais produtiva, né? Então, com isso, você agiliza o processo, você tem um retorno e a tecnologia acaba se pagando, né? Agora, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial, é machine learning para você prever, né? Não mais olhar para o retrovisor, né? É olhar para frente, sem dúvida nenhuma. E com todos esses eventos, né? Cada IoT hoje, né? Cada evento está gerando um dado, né? Então você tem uma quantidade exorbitante de dados, né? Quantidade exorbitante de dados. Então, você tem tudo ali para você prever, claro, com certa acurácia, né? Mas você consegue sim fazer uma previsão e um planejamento muito mais eficiente.
Com certeza. O Vitor comentou aí de inteligência artificial, machine learning, internet das coisas. Ângela, como você vê aí quais as próximas tecnologias aí, ou tecnologias que não eram tão usadas, que esse ano estão sendo mais usadas, e o que você vê que deve crescer aí para os próximos anos?
As tecnologias que a gente já vem falando há vários tempos, não vejo tecnologias novas, tá? Mas vejo sim a atualização, né, e mais utilização que está sendo feita. Então, a questão de tecnologias móveis, a gente já começa a ver bastante em operadores logísticos, em recintos alfandegados, né, robôs, mesmo nas empresas, na parte de gestão de armazenagem, então, né, os robôs fazendo todo o trabalho ali, a gente já tem softwares integrando isso, começa a ter os robôs, os equipamentos, né, que voam para entregas, então a gente começa a perceber, mesmo sendo muito pouco ainda, mas que começou, né, e o que eu vejo que ainda a gente tem um tempo para amadurecer é realmente essa questão dos dados que o Vitor trouxe, que é a digitalização. As empresas estão nesse momento de logística, elas estão fazendo os processos de digitalização, realmente fazendo os processos do ERP, soluções que são do core de logística, implantando esses sistemas para ela ter tudo isso que nós falamos aqui, né, ter essas vantagens de ter as informações de forma online para poder decidir de uma forma melhor também. Então, as soluções que estão sendo bastante utilizadas, essas para a mobilidade, que por incrível que pareça, como a gente viu na pesquisa, mais de quase 70% das empresas que foram entrevistadas, 740, ainda elas vão investir nesses equipamentos móveis nos próximos 2 anos. Então, eu diria que é ainda nas soluções para o core, digitalização, nas soluções móveis, né, e aí a gente vê a parte de RFID, de robôs, conforme for o setor, seria nesse sentido ainda, tá?
Começa a falar nos robôs, nos drones entregando, a gente já fica aqui cheia de dúvida, de perguntas, já querendo entender tudo, né, Fabio? O que é que vai acontecer?
Eu ia perguntar especificamente sobre o software ERP, né? Qual que é a usabilidade dele? O que ele faz de fato numa operação logística? Aí, Vitor, se você quiser comentar, né, como que você utiliza aí o software na Move?
Eu vou iniciar e depois eu acho que a Ângela pode dar uma sequência, porque o ERP, né, hoje ele faz o trabalho nosso de back-office, né? Então ele está rodando, né, a folha, o contábil, o pessoal, né, e as outras demandas dos departamentos, né? Hoje a gente tem um software que ele é de terceiro, né, porque a gente entendeu que o ERP, até certo momento, ele não seria tão estratégico para a gente, porque ele é uma interface nossa, né? Ele é uma interface interna nossa. Então, hoje, se nós pegássemos, né, para desenvolver um ERP e colocássemos toda a nossa força técnica, nossa expertise, né, com certeza nós não conseguiríamos chegar perto aí dos ERPs que tem de mercado, né, que são hoje que quase que globais, né? No caso aí, inclusive, da TOTVS, né? Então, o ERP hoje, ele nos atende, né? Ele tem uma grande importância de retaguarda, né? Porque tudo que acontece por trás, ele está trabalhando, inclusive ele que dá suporte aos nossos fornecedores, aos nossos terceiros das frotas, né? Então, ele tem uma importância muito grande. Mas hoje a gente foca no nosso software de chão de fábrica, sabe? Que é o que a gente vê que traz um diferencial estratégico imediato.
Isso, e aí complementando o que o Vitor falou, né? Quando a gente fala de ERP, ele acaba sendo bem abrangente, é o back-office, então é o sistema onde que você vai ter todas as informações, né, das pessoas que trabalham para você, do que você está comprando, do que você planeja comprar, do que você recebeu, né, do que você tem financeiramente falando, quanto que está teu caixa, o que você tem que pagar, o que você vai receber. Então, todas essas informações, elas estão no back-office. Na TOTVS, a gente tem também toda a emissão também, quando a gente fala de logística, né, de transportadora, dos CTS, de todos os documentos fiscais que você precisa gerar para você poder transportar e estar rodando aí pelo Brasil, né, olhando fiscalmente. Então, toda a parte fiscal está no RP, todas as obrigações que nós temos, as empresas têm fiscalmente falando, você faz pelo RP. E aí também temos as soluções, como o Vitor falou, que ele tem soluções Core, né, que são especialistas para transportador, especialista para recinto alfandegado e especialista para as indústrias.
E aí, trazendo aqui um outro tema, que quando a gente, em outras conversas aqui no podcast, a gente vai vendo, né, essa mudança, essa entrada do monte de sistema computacional, às vezes no dia a dia de pessoas que não estavam acostumadas a trabalhar dessa forma, a gente fica sempre imaginando, né, a dificuldade que é você mudar a cadeia toda e o modo que as pessoas já vinham trabalhando. Vocês sentem que isso é um ponto de resistência ou como é que lida para fazer com que as pessoas aprendam rápido a trabalhar de uma outra forma, a lidar com essas máquinas, com esses sistemas computacionais todos? Como assim vocês enxergam isso e como que as pessoas... cada vez mais tem que se preparar para o mundo do emprego lidando, né, com tecnologia. A gente tem sempre trazido essa pergunta e pensado, porque isso afeta a vida de todo mundo, né? Os empregos aí acabaram mudando e a gente lidar melhor com as plataformas acaba sendo uma demanda grande para quem vai trabalhar com qualquer coisa, né? É isso? Isso está até na ponta? Ou acaba que esses sistemas ficam mais internos para quem é mais técnico mesmo? Como que isso se dá?
Isso é muito relevante, muito relevante. Hoje, a gente tem, inclusive, porque com todas essas atualizações, né, e transformações que a gente está sempre implantando algum projeto ou fazendo algum upgrade de plataforma, né? Então, a gente tem sempre uma gestão da mudança, né, que trabalha toda uma publicação interna, uma divulgação interna, né? E hoje os sistemas eles estão na ponta, né? São assim, são raríssimos os sistemas que somente os especialistas colocam a mão, né? Então, assim, hoje o usuário ele trabalha com 3, 4, 5 sistemas, né? E assim, não tem como hoje você parar e fazer um treinamento muito longo, muito detalhado, né? Por outro lado, eu acho que a própria dinâmica hoje do mundo está preparando as pessoas para isso. Né, está preparando as pessoas para isso. Hoje você compra um smartphone, ninguém lê o manual do smartphone. Hoje você começa a usar um WhatsApp, não tem o manual do WhatsApp. Né? É claro que são sistemas menores, né, mas são sistemas. Né? E por outro lado também, os sistemas hoje, né, eles trabalham muito a questão do UX, né, a interface do usuário. Né? Então ele é muito mais amigável, ele mesmo consegue... resolver uma questão ali, então isso acaba ajudando, mas uma resistência sempre há, com todos esses cuidados, com todos esses, com todos esses atenuantes, sempre há uma resistência, né, sempre há, e não tem jeito, né, isso veio para ficar, né, o sistema hoje ele já tem uma certa vida útil, né? E isso acaba que o colaborador mesmo acaba entendendo o que é necessidade, né? Agora, claro, né, em alguns pontos fora da curva, você vê que realmente existe uma necessidade, uma atenção maior por parte do usuário que tem aquela dificuldade. Mas, no geral, né, acaba que o ambiente, né, ele acabou proporcionando que todo mundo se adequasse, né? Hoje a gente tem uns coletores lá, tem os nossos motoristas de entrega, né? E a gente tem motoristas de idade mais avançada, né? A gente entrega o nosso app para ele, explica uma, duas vezes e sem problema nenhum, né? Porque ele já teve que usar outros aplicativos antes, né? E claro, aí vem a importância da interface, né, de um sistema enxuto, um sistema clean, Mas esse paradigma aí da mudança, existe uma certa resistência, sim, sempre. Pelo menos é o que eu sinto.
Ela reduz na medida que a estratégia vem dos executivos de cima para baixo. Então, a gente sempre fala, mesmo em transformação digital, você só consegue fazer quando que os altos executivos eles trazem isso para baixo, né? Então, a resistência ela acaba sendo menor. E aí, um ponto bem importante, Gabriela, que você trouxe aqui, é a questão de treinamento, porque todas essas soluções, elas precisam que a empresa tenha um formato de treinamento, porque senão se perde muito. Então, o exemplo que nós falamos do ERP, que não é uma solução que você implanta em uma semana, duas, né? Conforme o tamanho da empresa, isso depende muito do tamanho da empresa, todos os processos que foram implantados. As empresas, às vezes, gastam uma grana muito grande para fazer a implantação do ERP, implanta em um ano e meio, dois, e aí depois não dá mais treinamento. E as pessoas mudam, entra pessoa, sai pessoa, e o ERP que estava se utilizando lá, por exemplo, 90% da totalidade, ele começa a diminuir. Por quê? Porque as pessoas vão entrando e não tem mais o treinamento das possibilidades. E o usuário ele vai pegar aquilo que alguém passou para ele e vai fazer aquele processo sem estar pesquisando, sem verificar mais. Então, aí entra o desafio das empresas terem uma questão de treinamento contínuo. Isso na pesquisa, inclusive, que a gente falou aí no começo do podcast do IPT, ele traz esse item de treinamento, né? Porque o índice que nós calculamos do índice de produtividade TOTUS, ele tem dois pontos. Um é o nível de internalização do uso dos sistemas de gestão dentro da empresa. E o segundo é quais os ganhos de performance que foram obtidos com o uso desse sistema. E um dos pontos que a gente tem na pesquisa é a falta de treinamento do sistema, né? Então, um ponto, a empresa precisa ter um processo de treinamento para as pessoas novas e sempre estar revitalizando, mudando o processo, porque não é porque um sistema foi implantado de uma maneira, né? E aí logística, por exemplo, olhando o core, toda hora está mudando alguma coisa, certo? Quem está fazendo entrega, e-commerce, todo dia tem uma mudança de processo que você tem que fazer. O ERP também você tem que estar sempre observando o que você pode mudar de processo para deixar mais simples, né? Porque se você olhar empresas que usavam, né, essa parte do ERP do back-office há 15 anos atrás, era um processo, era um momento que tinha. Hoje em dia não cabe mais aquele mesmo processo. Então também precisa estar antenado, né, e verificando isso. Segundo ponto aqui, o Victor também falou ali que é muito, muito interessante e que as empresas de software, de tecnologia, estão prestando atenção e estão trabalhando nisso, é a questão do UX. Então, mesmo que a gente faça soluções, sejam de sistemas que já estão no mercado ou soluções novas, nós temos colocado a questão do UX em primeiro lugar. Eu preciso pensar num sistema que ele seja meio que autoexplicativo, né? Independente da complexidade que tenha por trás, mas que a gente consiga levar o usuário para fazer da melhor forma o trabalho dele. Então, esse é um desafio que as software houses estão passando, né, e se adequando para liberar soluções que elas sejam mais simples, que elas sejam falando a língua do usuário, né, para a gente poder tirar um pouco também dessa questão aí de utilização e de treinamento.
Caminhando aqui para o final, mas só porque você falou em mudança 15 anos atrás, eu fiquei muito curiosa em entender como é que isso era feito antes, né? Assim, sem essa avalanche toda de tecnologia, sem servidor na nuvem, celular, sem poder pulverizar isso para todo mundo. Como que era feito esse processo de logística décadas aí para trás? Como que foi essa transformação? Vocês viram isso? Como que é?
Eu tenho que falar que eu vi. Eu não queria falar que eu vi, nossa, não, mas eu vi. Eu vi.
Eu não vi. Eu vou falar só depois do evento que o Vitor falou para mim, tá?
Na verdade, nós tínhamos, né? Nós tínhamos, entre as nossas filiais, nós tínhamos uma linha chamada MPLS, que era um canal que ligavam, né, as filiais. E nós tínhamos alguns servidores, né, e nós tínhamos lá o tão conhecido CPD. Né, tão conhecido CPD. E nós tínhamos lá um software bastante restrito, obviamente devido à tecnologia, né, do momento. E nós tínhamos, até então, nós tínhamos um sistema de rastreamento, que não era um sistema de rastreamento, mas era um local lá no site que ele colocava lá a nota fiscal e o CPF, CNPJ, e aparecia lá um rastreamento não online, né? Então, assim, muitas coisas eram feitas manuais, né? Muitas rotinas eram feitas periodicamente, né? E os sistemas, eles demoravam muito a dar resposta, então o processo era muito lento, o sistema ele era mais falho, né? Às vezes o próprio usuário conseguia burlar algumas regras, né? Mas era o que nós tínhamos, naquele momento. Né? Era o que nós tínhamos naquele momento. A internet ainda era muito restrita, né? A internet aqui no Brasil ela ainda fica muito aquém da internet, né? Em países de primeiro mundo. Então, em alguns momentos nós usávamos a internet, em alguns momentos era a internet discada. Mas, por outro lado, a demanda do cliente era outra, né? A demanda das empresas era outra, né? Eles não nos solicitavam, né? tanto informação e tanta prontidão e resposta como hoje. Né? É outro mundo hoje.
É isso mesmo. Pense a gente no tempo que era impressa a nota fiscal no papel e o caminhoneiro saía com a nota impressa. Parava nas balanças e ia fazendo todos os selos das balanças para chegar lá no lugar, e depois, quando chegasse, depois de 30 dias no lugar, era conferido se as notas tinham passado certo, se estava tudo certo.
O CTE, ele era impresso em 5 vias, o digitador tinha que destacar o CTE, separar 2 vias para viagem, 1 via para o setor e uma outra via para o outro setor. Né? Então, assim, era uma coisa absurda.
E, Ângela, nesse sentido aí do que mudou, pela sua longa experiência aí, tantos anos, que nós não vamos revelar, porque ninguém precisa revelar a idade, enfim, né?
Isso.
Mas você deve ter visto dos próprios clientes, empresas, como elas mudaram, né, ao longo dos anos. Os próprios empreendedores aí. O que você viu dessas empresas que se digitalizaram, esse crescimento aí? O que você viu na sua experiência?
Nossa, o crescimento, às vezes, eu falo que eu paro para pensar, e a mesma coisa o Vitor, né? A gente não acredita que a gente tinha empresas há 20 anos atrás que eram internet discada, né? Quando que eu comecei a trabalhar em empresa de software, a gente não tinha nem internet, né, gente? Porque a internet no Brasil foi liberada em 97, 98. Então, assim, a gente viu empresa que estava, posso dizer, como se fosse na era do gelo, né, e foram se atualizando. Então, e ainda tem empresas que a gente acompanha nesse período todo, que já faz mais de 25 anos, e a gente viu o crescimento realmente das empresas baseado na questão de tecnologia. Quem tem voltado muito para esse processo de que eu preciso crescer e eu vou usar a tecnologia para fazer que eu cresça, né? E a gente viu essa mudança de tamanhos de empresas que tinham 100 funcionários e cresceram para 3, 4, 5 mil funcionários. É um desenvolvimento gigantesco e, claro, com o momento, como o Vitor colocou, né, o momento de cada etapa também foi mudando, né, as negociações, as interações do mercado foram mudando bastante, mas nesse sentido, assim, é impressionante a mudança que a gente tem das empresas aqui olhando o Brasil.
Muita coisa, né?
E assim, um sentimento que eu tenho, né, que daqui a um tempo a transportadora ela vai ter tudo, menos caminhão.
Exatamente. Também acho, Vitor.
Olha aí. Porque ela vai ser muito mais um lugar, um sistema, uma plataforma que conecta e organiza as estruturas do que, de fato, o ativo físico. É isso que você quer dizer?
Exato. O caminhão vai fazer parte.
Não, daqui a dia a gente vai ter os caminhões automáticos, né? Sem motorista, gente. É só mandar. A plataforma manda para onde quiser.
Então acaba que é um setor que tende a se informatizar por completo, né? E virar muito mais uma plataforma, sim, de comunicação do que a entrega física, né, em si.
Total.
É a digitalização dos processos, né? De tudo. Tá tudo virando informação e código, né? E a camada física fica ali, né? Numa outra etapa.
Sim.
É uma loucura, né? Ver isso acontecer.
É tudo bit.
Mas, enfim, acho que chegamos aqui ao final do nosso papo, já estendemos aqui um tanto, porque a conversa tá boa, já estava aqui agora, assim, ainda jogou essa para o final, já deu vontade de fazer mais 20 perguntas, perguntar um monte de coisa, mas a gente fica por aqui. Tem alguma coisa que você queira aí falar rapidinho, Fabi?
Eu acho que a cada episódio fica um aprendizado, né, como cada setor aí tem suas peculiaridades e os benefícios no uso da tecnologia. É muito bacana ver isso. Você percebe isso também, né, Gabi?
Não, e eu vejo como está mudando muito rápido, né? Porque você olha e fala, nossa, é muita coisa, envolve tanta gente. Se você parar para olhar e falar, é o país inteiro, é muita gente empregada, isso significa as pessoas tendo que se atualizar tão rápido. Então, é uma necessidade de mudança rápida mesmo, né? Então, quem ainda não parou para olhar, para se digitalizar, tem que ver isso logo, porque às vezes a gente está perdendo oportunidade, né? Quando não entra aí na onda.
É isso aí. Melhor começar, então, a olhar para isso já, antes tech do que nunca.
Então é isso, até a próxima.
Aproveitar para agradecer muito a vocês, Vitor e Ângela, pela participação. Prazer conversar com ambos. E para quem está nos acompanhando, estamos em todas as plataformas de podcast. Podem nos seguir por lá.
Obrigada a todos vocês, aprendi muito aqui, ó.
Muito obrigado.
Vou seguir aqui falando com a Fabi, já vamos ter aqui muita coisa para pensar depois dessa. Até a próxima, gente. Obrigada.
Valeu.
Um abraço.
Tchau, tchau.